Então, eu penso que ainda vou dizer bom dia, embora seja já 1:30 da tarde. De qualquer forma, com certeza ainda não almoçaram. E a primeira. Olha, eu por acaso fui a correr almoçar para poder estar aqui num instantinho, para poder estar com os senhores. De qualquer forma, em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui connosco para nos trazerem os vossos contributos. Eu sou Helena Oliveira, antes de mais, sou Helena Oliveira, sou do parlamentar do PSD, e estamos aqui realmente, eu e a minha colega doutora Isabel Coutinho, para o receber, e para ficar com algo de importante que tenho a certeza que nos vão trazer nesta audição. Queremos pedir imensa desculpa do atraso, mas realmente não tem sido, não foi fácil, não está a ser fácil, porque queremos terminar alguns trabalhos que estão em mão, entre os quais este projeto, que realmente sobre o qual os senhores também vêm falar, para que possa ir a plenário no dia 23, e por isso mesmo estamos com algumas preocupações para o terminar corretamente e com todas, e claro, temos que aceitar todas as contribuições que nos são dadas, analisá-las e depois debatê-las em comissão. Por isso, as minhas desculpas e o meu bem-aja por estarem presentes. E agora dava já a palavra a um dos senhores e íamos começar de imediato a audição. Muito obrigada.
Naturalmente, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que nos deram e certamente que já terão observado os contributos que nós temos feito. Nós, representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Montepio, tivemos a particularidade de ter sido a primeira estrutura nacional eleita ao abrigo portanto, da regulamentação do Código de Trabalho. Aliás, dessa particularidade, quando entregámos o processo no Ministério do Trabalho, ninguém sabia exatamente o que havia bem de fazer com aquilo. Embora não sejamos naturalmente a primeira estrutura do género, já existia ao abrigo de legislação anterior, ou melhor dizendo, ao abrigo de acordos coletivos, porque a legislação anterior que existia era a transposição da diretiva quadro, do antigo decreto-lei, e portanto nunca tinha sido regulamentada, portanto as estruturas que já existiam eram estruturas que funcionavam um bocadinho na ausência ou no silêncio da lei, não é? Pronto. Mas, de qualquer das maneiras, depois da regulamentação tivemos essa particularidade. E, de facto, há aqui algumas questões que nós fomos sentindo de dificuldades, que fomos atravessando, logo, inclusive, no processo de registro no Ministério do Trabalho, que, embora essas dificuldades tenham ocorrido, acabou por, de alguma maneira, fazer escola, pelo que parece, no, nos serviços da Direção-Geral, como é que se chamava na altura, de Estatística e Planeamento, já não me recordo, pronto, a atual GIP, não é? Relativamente à nossa proposta, eu não sei se preferem que a gente faça uma pequena exposição sobre aquilo que apresentámos ou se querem nos colocar questões, como é que entendem mais prático?
Acho que é melhor fazer uma ligeira apresentação daquilo que realmente, focando-se nos aspectos essenciais.
Nós optámos de uma maneira que esperamos que seja prática, por pegar na proposta de lei, porque neste momento, com certeza que já não faria muito sentido, estamos a entrar noutras matérias que a proposta de lei não está a abordar. Portanto, se calhar não faria muito sentido estarmos a discutir alguns aspectos que entenderíamos que a lei devia conter, mas que efetivamente isso não foi a decisão, foi tomada por quem teve a iniciativa de apresentar a proposta. Como tal, pegámos na proposta de lei e procurámos de alguma maneira fazer aqui algumas anotações. Logo para começar, aquilo que nós entendemos, e é a nossa opinião, enfim, discutível naturalmente, uma precisão técnica. Ou seja, bem, o legislador, ou quem está a propor, quem está a fazer a proposta, entendeu passar a designar segurança e saúde no trabalho. Esse ponto de vista técnico está correto. Já não está correto no sentido quando nos referimos aos serviços. Isto porque, se é verdade que a segurança engloba a higiene enquanto atos técnicos, não médicos, promotores de saúde, a saúde também engloba a medicina, atos técnicos promotores da mesma saúde. Portanto, temos de um lado segurança, prevenção do acidente de trabalho, temos do outro lado saúde, prevenção da doença profissional. Sendo que a saúde se desdobra então na higiene e na medicina. De um lado atos técnicos não médicos, do outro lado atos técnicos médicos. Isso está correto agregar, mas quando falamos dos serviços, a agregação já é feita de outra forma. Ou seja, nós temos os técnicos de segurança e higiene no trabalho, e não vamos deixar de os ter, naturalmente, porque não são profissionais médicos, portanto, quem tem a responsabilidade da parte da higiene são os técnicos de segurança e higiene, e do outro lado, então, temos a medicina ocupacional, a medicina de trabalho, como quisermos chamar. Portanto, há alguns, momentos do diploma que, na nossa opinião, deverão ser mais precisos nessa matéria. Ou seja, quando estamos a falar da matéria em geral, é a segurança e saúde, mas quando estivermos a falar dos serviços, nós precisamos distinguir, de um lado, segurança e higiene, e do outro lado, medicina ocupacional ou medicina do trabalho. Enfim, depois o termo a utilizar, era importante fazer essa distinção, porque às vezes, do ponto de vista da precisão, da segurança dos termos jurídicos, pode haver aqui alguma confusão, porque, de facto, a saúde engloba estes dois aspectos, a higiene e a medicina. Aqui não será muito importante fazer aqui referência. Alguns aspectos de pormenor, meros lapsos que ocorreram, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, faltava o internacional, mas isso não é naturalmente importante. Há aqui um aspecto no artigo 4º relativamente à aplicação do regime de controle nacional para as empresas, para os trabalhadores, aliás, para as entidades públicas, que se prevê o início desta disposição apenas para 2011. Embora nós não sejamos inseridos no setor público, é verdade, somos uma entidade privada, embora de utilidade pública, mas ainda assim nós fizemos esta observação. Porquê tão tarde? Enfim, eu imagino que tem razões, mas não podíamos deixar de fazer este alerta, se as razões forem suficientemente ponderosas. Bom. Poxa, não vale a pena.
Vou falar só dos negativos.
Há um aspecto também que é uma precisão técnica no artigo, onde fala das obrigações gerais do empregador, no número 2, a linha A, onde se fala a identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa. Nós entendemos que falta em todas as fases das atividades da empresa. Porquê? Porque a atividade tem um risco por si própria, mas as fases concretas dessa atividade também têm riscos específicos. Portanto, o risco está na própria tarefa executada. E a tarefa, enquanto subdivisão da atividade, é importante ser equacionada à tarefa em concreto. São riscos diferentes. Uma atividade pode ter tarefas com riscos completamente distintos. Esta expressão, fases das atividades, já existia no atual diploma em vigor, portanto, que é no Código de Trabalho, que foi agora revisto. Portanto, não pensamos que haja razão para retirar esta expressão do articulado. Depois, e muito bem, a introdução dos riscos psicossociais no elenco dos riscos, portanto, na ótica daquilo que dispõe a Organização Mundial de Saúde. E depois, aquilo que talvez nós consideremos alguns aspectos mais importantes, que ligam mais connosco enquanto representantes dos trabalhadores. No capítulo 3, sobre o título Consulta, Informação e Formação dos Trabalhadores, caiu a expressão participação. Ora bem, nós entendemos, e de alguns juristas também consultámos nesta matéria, que efetivamente os direitos de participação vão além daquilo que é consulta e informação. A própria Diretiva-Quadro, portanto, fala em direitos de participação, portanto, num articulado à parte dos direitos de consulta e informação. Portanto, não é a mesma coisa a consulta e informação da participação. A participação vai além da consulta e informação. Já não estou a referir-me à participação, por exemplo, no mesmo sentido que é dado na Diretiva sobre as Sociedades Europeias, em que estamos a falar de uma cogestão. Nós não estamos a referir-nos necessariamente a isso. Mas há um nível intermédio entre a consulta e informação e a cogestão propriamente dita, que ali aplica-se, no caso em concreto, apenas, que não tem nada a ver com esta matéria das sociedades europeias, mas um outro nível de participação que fica a alguns intermédio entre as duas coisas. Eu penso que aquele texto da antiga, da extinta, ou agora agregada, a Inspeção Geral do Trabalho, disponibilizado no próprio sítio da Inspeção Geral do Trabalho, no antigo sítio, sobre o título Disciplina Legal da Segurança e Saúde, faz uma distinção bastante, na nossa opinião, bastante bem feita sobre aquilo que é consulta e informação por um lado e aquilo que é participação pelo outro. Portanto, nós entendemos que nestes artigos que se fala sobre isto, falta de facto aqui falta a expressão participação e depois definir o que é participação. Se calhar definir com contornos mínimos. Não, naturalmente que a diretiva também não define participação com uma precisão muito detalhada. Mas haver aqui alguma definição daquilo que é a participação e o que é que se espera desta estrutura que intervém em condições de trabalho, em segurança e saúde no trabalho, o que é que se pode esperar, portanto, destes direitos de participação, direitos por um lado, deveres eventualmente pelo outro. Depois, há aqui um aspecto que já começamos a entrar em algum detalhe, que é a questão da informação que é proporcionada aos representantes. Nós fazemos aqui uma observação relativamente à questão de determinadas informações na ocorrência de acidentes não serem transmitidas. Aquilo que nós observamos aqui é que, do ponto de vista técnico, o incidente, ou seja, algo que tinha potencial para ser um acidente, mas não chegou, felizmente, a ocorrer, tem informação em si suficientemente importante para que quer empregador, quer representantes dos trabalhadores se debrucem sobre as causas daquele incidente, que hoje não teve consequências, mas amanhã pode ter, e consequências até graves. Portanto, acho que deveria haver aqui um maior nível de detalhe e de profundidade no tipo de informação que o empregador, por um lado, é obrigado a recolher e, por outro lado, deve a transmitir, naturalmente, aos representantes dos trabalhadores. É claro que, se nós estivermos a falar de uma microempresa, de um pequeno empresário, nós sabemos que estas questões são difíceis, mas, curiosamente, a própria proposta de lei, na nossa opinião, ao contrário daquilo que está na introdução, na exposição de motivos, não faz aqui uma grande distinção entre o micro, pequeno e médio empresário e as grandes empresas. Portanto, havia uma preocupação, e eu sei que isso está na Estratégia Nacional para a Segurança e a Saúde, de alguma maneira dar condições, não é aligeiradas, mas criar aqui um outro tipo, um outro quadro para as micro, pequenas e médias empresas, mas depois na própria proposta isto não aparece. Esta questão do haver informação sobre o incidente poderia eventualmente serem isentos desta obrigação as micro e pequenas empresas. Se calhar faz sentido, já estamos entrando num nível de rigor e detalhe técnico muito grande, que se calhar não é possível de exigir a um micro, pequeno, médio empresário. Mas as grandes empresas não têm nenhuma razão para não ter esta informação disponível e para não fornecer esta informação aos representantes dos trabalhadores. Porque, conhecendo essa informação e analisando, podemos evitar os acidentes. E é verdade, nós estamos na banca, em termos de acidente não é a nossa maior preocupação, a nossa maior preocupação é do lado da saúde, não propriamente do lado do acidente, mas ainda assim, para quem estiver na indústria, penso que isto é extremamente importante. Eu não sei se...
Se tiver, eu ponho a dica.
Depois, aquilo que nós pensamos também ser uma ausência nesta proposta é o não estabelecimento de prazos para o empregador responder às solicitações dos representantes dos trabalhadores. Ou seja, os representantes têm a obrigação, no prazo máximo, em alguns casos 10 dias, em outros casos 15 dias, enfim, esses prazos que vão aparecendo ao longo do texto, de responderem aos pedidos de parecer do empregador. Mas o empregador não tem qualquer prazo para responder aos pedidos de informação por parte dos representantes. Enfim, há aqui uma desigualdade não diria desigualdade de armas, mas enfim, há aqui de facto disposições que são desiguais e, por maioria de razão, o empregador deve ter condições para prestar essa informação em tempo útil.
Não é de armas, até porque nós consideramos que estão todos do mesmo lado do barco.
Exatamente. Relativamente à questão das eleições, também entendemos que há aqui uma lacuna. Na altura nós entendemos no Código de Trabalho que caducou ou que irá caducar, portanto, com estes novos diplomas, nós entendíamos que era um lapso, pura e simplesmente, do legislador. Esperamos que continue a ser um lapso e que isto não tenha uma razão de fundo, que é o seguinte. Para se convocarem as eleições, naturalmente, é possível recolher assinaturas dos trabalhadores. E bastam 100 assinaturas ou 20% do conjunto dos trabalhadores. Mas para se apresentar uma candidatura, já obriga a 20% dos trabalhadores. Eu vou dar um exemplo. Caixa Geral de Depósitos, que está na banca, uma concorrente nossa, se nenhum sindicato tomar a iniciativa, como não tomou até hoje, de convocar estas eleições, eles têm recolhido 20% das assinaturas dos trabalhadores. Quer dizer, isto é uma dimensão que, de facto, não torna este processo execuível. Nós, no nosso caso, no Montepio, começámos por uma convocatória por recolha de assinaturas. Depois acabou por haver aqui um patrocínio sindical na apresentação das candidaturas. Agora, neste segundo mandato, optámos por fazer uma equipa de consenso, porque isto, de facto, Segurança e Saúde é basicamente uma questão técnica, enfim, ou é eminentemente uma questão técnica, apresentámos uma equipa de consenso, mas para isso tivemos que recolher assinaturas, quer dizer, é um processo extremamente complexo, porque a disposição atual é 20% dos trabalhadores. Portanto, deverias ter esta hipótese até para igualar à questão da convocatória do ato. Se a convocatória do ato pode ser por 100 trabalhadores ou 20%, a apresentação de candidaturas, na nossa opinião, não vemos porque é que não há de seguir a mesma linha. Além disto, isto é exatamente igual àquilo que acontece com as comissões de trabalhadores, é exatamente igual àquilo que acontece com outras estruturas de trabalhadores. Não encontramos nenhuma mais-valia em que esta disposição seja diferente. A não ser que o legislador quisesse especificamente dizer não, os sindicatos é que apresentam candidaturas e vamos criar aqui uma restrição a que os trabalhadores o possam fazer. Na nossa opinião, isto não faz muito sentido. Até porque pode haver conjuntos de trabalhadores que queiram ter estas estruturas a funcionar e na ausência de iniciativa sindical, porque assim os sindicatos continuam a poder apresentar. Portanto, não vamos retirar aqui poder a nenhuma estrutura de trabalhadores, se fosse isso que estivesse em causa. Até porque nós já tivemos as duas experiências e, portanto, nessa matéria, até penso que estamos à vontade. Depois, a questão do número de representantes na empresa. Nós temos pena que esta proposta não apresente a figura do representante local e mantenha algo que não nos parece adequado, porque não é coerente com as necessidades da segurança e saúde. Ou seja, a segurança e saúde exerce fundamentalmente no local de trabalho. Não se exerce segurança e saúde à distância. É preciso conhecer os locais de trabalho, os riscos em concreto dos locais, das instalações, dos processos e das tarefas que se executam nesses locais. Portanto, é uma atividade que tem muito a ver com o local de trabalho em concreto. Aliás, a própria definição dos técnicos do lado do empregador está fundamentada com base no estabelecimento, no local de trabalho, e não com base na empresa. É com base no... Enfim, peço desculpa, não vos estou a dizer nada, vocês não sabem. Nós entendemos que, de facto, para os representantes também deveria haver aqui uma disposição nesse sentido. No fundo, qualquer coisa de muito semelhante àquilo que acontece com as comissões de trabalhadores e as subcomissões de trabalhadores, com aquilo que acontece com os delegados sindicais, são representantes no local. Por maioria de razão, na segurança e saúde, isso iria acontecer. Mas, na ausência dessa disposição, esperaríamos que o número de representantes para uma empresa fosse aumentado. Ou seja, na impossibilidade de haver representantes dispersos pelos locais de trabalho, e quando eu estou a dizer os locais de trabalho, podem ser zonas geográficas, tal e qual como acontece com os técnicos da empresa. Mas, na ausência disso, nós pensamos que haveria que fazer aqui um alinhamento do número de representantes eleitos. Por outro lado, este número de representantes eleitos, se calhar, faria sentido que seguisse, portanto, o mesmo enquadramento e os mesmos agregados que são feitos quando estamos a classificar as empresas, em micro, pequeno, médias e grandes empresas. Daí a nossa proposta que aparece no número 4 do artigo... Do artigo 22, portanto, de adequar o número de representantes à dimensão da empresa em função da classificação. Uma outra questão. Também fazemos aí uma proposta, embora possa ser uma proposta de pormenor, mas até para igualar às outras estruturas, alegados 3 anos, os 4. Fica igual, os conselhos de empresa europeus são 4 anos, as comissões de trabalhadores são 4 anos, os sindicatos são 4 anos. Os representantes são apenas 3 anos. O que acontece na nossa experiência é que quando estamos a começar efetivamente o mandato, ele já acabou. O primeiro ano é perdido. Quer depois na afinação dos processos com o empregador, passamos ali um ano a afinar esses processos.
Quer na formação.
Quer na formação, exatamente, uma parte muito importante. No nosso caso, temos alguns elementos que já tinham formação anterior, porque adquiriram por modo próprio. Mas naqueles que não tinham, houve ali um período de facto de formação. Depois a disponibilidade para essa formação também não é exatamente aquela que a gente gostaria que fosse. O primeiro ano é praticamente perdido. O segundo ano, quando começamos a trabalhar e entramos em velocidade de cruzeiro, já estamos a preparar o próximo ato eleitoral. 3 anos é muito curto, na nossa opinião. Além disso, não vemos ou não encontramos nenhuma razão para que seja diferente das outras estruturas. Enfim, é uma opinião. Um assunto, na nossa opinião, bastante mais sério é a questão da disponibilidade de meios materiais e técnicos que são facultados à estrutura para a segurança e saúde, à estrutura de trabalhadores, portanto aos representantes. A atual legislação e a proposta que está em cima da mesa continua a manter as 5 horas mensais. As 5 horas mensais é exatamente o mesmo crédito que o Código de Trabalho atribui a um delegado sindical. não tem qualquer comparação possível aquilo que são as funções, as atribuições, as atividades envolvidas na representação em segurança e saúde. É uma atividade, já referi isso, bastante técnica, exige bastante, portanto, análise dos processos. 5 horas por mês, perdoem-me a expressão, mas são absolutamente irrelevantes para a atividade. Ou seja, o Código de Trabalho ter lá 5 horas, na nossa modesta opinião, era preferível que não dissesse quantas horas é que são disponibilizadas para esta atividade. Porque aí poderia-se utilizar um princípio geral de que seria o tempo considerado necessário. Agora, quando fala a 5 horas, enfim, alguns empregadores são taxativos e são 5 horas, são mesmo 5 horas. É assim, com 5 horas não vale a pena, não vale a pena eleger representantes, não vale a pena ter estrutura. A não ser que depois haja aqui aquelas situações que todos nós conhecemos, que as pessoas estão em todas as estruturas ao mesmo tempo. Ou seja, aproveitam-se dos créditos de horas de outras estruturas ou de outras facilidades para estar na Segurança e Saúde. A nossa experiência diz que a Segurança e Saúde fica em último lugar, normalmente. Em regra, em média, fica em último lugar. Haverá honrosas exceções, naturalmente, e ainda bem que assim é, que há boas exceções, mas normalmente fica para o fim. Portanto, 5 horas são irrelevantes. A nossa proposta seria uma de duas. Ou que o crédito de horas seja equiparado às comissões de trabalhadores, ou que o crédito de horas não seja estabelecido, e seja estabelecida em alternativa uma disposição que diga que o empregador deve dar as condições necessárias em tempo e em meios para que os representantes exerçam as suas funções. Ou seja, a estrutura de segurança e saúde basicamente exerce as suas funções dentro da instituição, no local de trabalho. De certa forma, poderemos dizer, sobre alguma supervisão do próprio empregador. Portanto, o haver um crédito de horas, se calhar pode não ser o aspecto mais importante. Se calhar é preferível, ou seria eventualmente preferível, que a disposição fosse no sentido de que sejam facultadas as condições necessárias, em concreto, para os representantes exercerem estas funções de representação e acompanhamento da Segurança e Saúde. Agora, 5 horas.
Já agora, eu só dava uma chega. Não dá para emitirmos os pareceres que nos são pedidos. Por exemplo, no nosso caso. Nós chegávamos a essa conclusão. Nós fazemos 5 horas, se calhar, não digo que fazemos por dia, mas se calhar fazemos 10 horas por semana ou mais, portanto, no pós-laboral, para emitir pareceres e... Só para reforçar.
É certo que há uma disposição nova no Código que diz que as reuniões com o órgão de gestão deixaram de contar para os créditos de horas. Ok, excelente. Isso é bom, mas é muito curto. Isso já acontecia na prática, quer dizer, eu não tenho. Poderia haver uma ou outra exceção de algum empregador que, numa interpretação, na nossa opinião, um bocadinho abusiva do espírito do Código de Trabalho, descontava das 5 horas as reuniões com o próprio órgão de gestão, o que era quase inacreditável, mas eu admito que pudesse haver algum empregador que o fizesse. Mas, no geral, eu penso que o empregador, apesar de tudo, tinha o bom senso de não dizer não, estão aqui reunidos com a administração, mas vou-vos descontar no vosso crédito 5 horas. É que se assim o fizesse, por exemplo, no nosso caso... Exatamente, no nosso caso, muitas vezes não dava para a deslocação. Há pessoas que vêm do Porto, havia uma pessoa que vinha dos Açores, quer dizer, nem chegava a haver a deslocação. Se viesse então dos Açores, enfim, ficava a meio do voo e depois regressava, enfim, não sei bem como, mas não chegava cá sequer ao continente. Ou então, via-lhe a ser descontado no vencimento, as horas que fazia a mais. Eu também não penso que fosse essa a intenção do legislador, naturalmente. A questão da formação dos representantes, também consideramos isto extremamente importante. É uma lacuna da parte do Código ainda em vigor e que, se calhar, valeria a pena o novo Código equacionar. Quer dizer que, ou seja, estabelecer parâmetros mínimos de formação para os representantes dos trabalhadores, que poderiam ser equiparados àquilo que é a formação mínima para o representante do empregador ou para o trabalhador designado. Enfim, aliás, havia já algumas entidades de formação acreditadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho que tinham os cursos com as 3 possibilidades. Portanto, representante dos trabalhadores, representante do empregador e trabalhador designado. Eu sei que a ACT tem mandado retirar essa disposição dessas ações de formação porque, efetivamente, o Código não estabelece que o representante do empregador tem que ter essa formação validada pela ACT. Mas nós pensamos que valeria a pena haver aqui qualquer coisa, porque senão acabamos de chegar a situações em que o empregador e nós no princípio passámos por essa situação, felizmente agora ultrapassada, fazia uma ação de sensibilização de uma hora e dizia que o representante do empregador já tinha formação adequada para o exercício das funções. Ou seja, penso que a legislação tem que estabelecer aqui um mínimo. Também não seria despropositado, pensamos nós, definir, ainda que minimamente, quais são os meios materiais e técnicos proporcionados às estruturas de representantes para a segurança e saúde. Seria quase que decalcar aquilo que, por exemplo, está estabelecido para os conselhos de empresa europeus. Dizer que só é o apoio para as deslocações para as reuniões, dizer que é o apoio para a preparação dessas reuniões. Ter aqui um elenco mínimo que não permitisse tanta margem de manobra de interpretações dispares entre representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. Depois, aquilo que também pensamos ter sido, achamos nós, um lapso na redação do atual artigo, agora já do Código de Trabalho revisto, quando fala da proteção dos representantes dos trabalhadores. No atual articulado do Código, há uma das alíneas ou um dos números, agora não tenho presente de cor, por acaso não tenho aqui a menção, salvo erro, é no artigo 410. Em que fala da proteção e, de repente, há uma linha que apenas fala dos representantes sindicais, que diz respeito ao despedimento. Ora bem, até pelo próprio direito comunitário, o despedimento dos representantes dos trabalhadores, seja em que funções for, tem que seguir a mesma linha dos representantes sindicais. Aliás, a própria Convenção da OIT sobre representantes dos trabalhadores, ou a 135, ou a 155, como é a Segurança e Saúde, ou até representantes, mas tem essa disposição. Das duas, uma, ou se revia o Código de Trabalho acabado de aprovar, o que penso não será esse sentido, então essa disposição ficaria clara aqui nesta lei que vai sair. Portanto, que seria o artigo 26A ou qualquer coisa, portanto, seria ali alguns entre o artigo 26 e o artigo 27.
Não há 27.
Pois, teria que ser renumerado. Depois as questões dos serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, também. Pensamos que no artigo 76, sobre prevenção de, portanto, primeiros socorros, combate a incêndios, falta aqui uma ligação com a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, ou seja, que é o órgão, a entidade que estipula, portanto, falta aqui, pensamos nós. É a questão do estabelecimento de critérios mínimos também para o representante do empregador, porque neste novo articulado, inclusive, desaparece os critérios mínimos para o representante do empregador, ou seja, fica apenas para o trabalhador designado, o que não me parece que fosse essa a intenção. Podemos ter interpretado mal na leitura que fizemos da proposta, mas parece que nesta proposta apenas se fala da formação mínima para o trabalhador designado. O representante do empregador, agora do empregador, também deixa de ter disposições mínimas para a sua formação. Ficamos com essa ideia. Se assim for, seria necessário, na nossa opinião, que... Isto não é muito importante. As questões dos serviços, por um lado, higiene e medicina, por outro lado, segurança, já falámos. Também não é importante. Depois também uma questão de precisão no artigo 99, em que se fala nos planos, elaboração dos planos. Atualmente chama-se planos de prevenção e emergência. Portanto, o novo decreto-lei sobre segurança contra incêndios e edifícios. Uma questão pormenor. 101. Isto é uma referência, precisamente, no artigo 101. Curiosamente, a proposta já fala e já divide segurança por um lado, segurança e higiene por um lado e medicina ocupacional pelo outro. Portanto, até a própria proposta já faz referência a isso. Portanto, é uma questão de igualar. Também pensamos no artigo 102. Falta uma referência no número 2, a linha A, em estabelecimento industrial, e falta o estabelecimento de outra natureza com risco elevado. Até porque isso também é referido da mesma maneira na proposta, no artigo 106. Portanto, fala da afetação dos técnicos superiores ou técnicos às atividades de segurança no trabalho. Portanto, seria importante dizer não apenas em estabelecimento industrial ou estabelecimento de outra natureza com risco elevado, porque o estabelecimento pode ter outra atividade ou pode não ser industrial e ter atividades de risco elevado, aliás, como está disposto no artigo 106. E da nossa parte, está tudo. Peço desculpa se fui demasiado longo.
Eu não sei se quer dizer algo, a colega, se quer dizer algo. Faz favor. Somente a título também telegráfico, porque também já é tarde para todos, mas agradecer a vossa partilha de informação, a vossa vinda aqui trazermos realmente essa informação adicional, porque por mais que nós estejamos atentos aos pequenos pormenores, não há ninguém que conheça melhor do que entrar no terreno no dia a dia, se apercebe das dificuldades. A minha colega começou por tomar essas notas, ela estava numa situação fisicamente debilitada e pediu-me para a substituir. Portanto, é o mesmo grupo parlamentar do Partido Socialista. Ela tomou as notas dela, eu também tomei aqui e todos procuraremos fazer aquilo. Que este diploma se aproxime o mais possível daquilo que realmente são as necessidades, quer dos trabalhadores, quer de todos em geral, porque no fim é toda a sociedade que fica prejudicada quando os trabalhadores também não têm o reconhecimento devido nas suas funções. Quero agradecer-vos essencialmente. Obrigada.
Então, perdoem-me se já não querem dizer mais nada, nós só temos que realmente aceitar por muito boas as propostas que nos trouxeram para realmente nos ajudar a concluir este documento. Agradecemos mais uma vez e esperamos que seja depois de vosso agrado a respectiva lei também. Pronto, bem-haja então. Bem-haja. Obrigada.